Atenção para o top de 5 segundos.
Está no ar o programa Making Off. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
Começa mais um Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, também no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado, e hoje teremos uma convidada, para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o papo de hoje é sobre os bastidores do programa Beat Delas, criado pela 2ID, agência de music branding que está há mais de 10 anos no mercado, auxiliando marcas a fazer da música uma plataforma de conexão com seus clientes. Para o projeto, desenvolvido para o cliente Chili Beans, foram criadas duas playlists em homenagem às mulheres, a intitulada Liberdade e Poder, com conteúdo pop, e a outra com a embaixadora do beat delas, a Luana Bert, com música da artista e outras do mesmo segmento. Para falar sobre o assunto, recebemos Yuli Mansur, que é coordenadora de curadoria musical na 2ID. Inclusive, gente, essa é a terceira vez que a 2ID está aqui com a gente, aqui no programa, tá? A gente já teve a honra também de receber um CEO e fundador da 2ID, que é o Darley Calabresi. Né? Ele esteve aqui em 2017, presencialmente, quando nós gravamos em estúdio, né? E também em 2021, para falar de um outro projeto da empresa. Eu vou deixar aqui para vocês, na descrição do vídeo, aqui do podcast também, os links para vocês acessarem essas entrevistas, que elas estão muito legais. Mas vamos lá, nossa convidada é Yuli, ela é produtora cultural e criadora do selo Ansbeat, tendo produzido e feito o lançamento de 8 álbuns por ele. Nesse ano, ela figura entre uma das mais de 100 mulheres que estão no line-up do Festival de Música e Arte Rock de Manhattan, que acontece no mês de novembro deste ano, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Como DJ, performou por 5 países diferentes em festivais para mais de 20 mil pessoas. Em 2023, nesse ano, ela completa 13 anos de vivências em cultura, música e entretenimento. Yuli, muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar sobre esse papo legal. Quem me conhece sabe que eu amo música, eu adoro falar sobre música. Inclusive, ó, dá uma pesquisada lá no canal, lá no YouTube, viu, pessoal? Procura lá o programa Making Off lá na Mega Brasil Comunicação. Vocês vão ver quantas entrevistas que eu já fiz relacionadas a esse tema. Já entrevistei maestro, cantora. Mas beleza, e agora estou entrevistando uma coordenadora de curadoria musical, né, que é um negócio muito legal, que a gente já falou aqui sobre isso. Inclusive, eu até estou deixando aqui os links para vocês acessarem essas entrevistas, que elas também estão muito bacanas. Mas vamos lá, Yuli, você é natural de onde?
Eu sou de Niterói, então eu sou fluminense, não do time, mas da cidade, que tem o Botafogo como representante. Ela, né?
O Fluminense ganhou, né?
Pois é, não, tem que mencionar, né? Temos que estar no tempo aí. Mas eu sou de Niterói, do Rio de Janeiro, ali, estado do Rio de Janeiro.
Muito bom. Agora vamos lá. Quando é que a música entrou na sua vida? Quando é que ela se tornou importante? Porque eu acho que a vida é feita de música, né? Tudo tem uma música.
Eu acho também. Especialmente a minha vida, porque foi da barriga mesmo. Então, pois é. O meu pai, ele é musicista, ele se especializou em teclado, mas assim, ele é um músico que qualquer instrumento que você colocar na mão dele, ele vai tocar com excelência. Uhum. Então, desde ele cantava para mim na barriga já, né? Então, tem diversos estudos que falam, né, da música, né, desde a gestação. Então, bom, esse é o meu pai, esse é o meu lado paternal na música. E tem a minha mãe, que foi radialista durante muitos anos e trabalhou para Pois é, trabalhou para Fluminense, para Antena 1, para importantes rádios do Rio de Janeiro. E meu pai também tocou com a Sandra de Sá, com o Ed Motta. Então eu passei a minha vida em backstages, assim, em estúdios de gravação, ou de locução, ou de rádio. Então foi a vida inteira mesmo.
Muito legal isso aí. Eu também. Minha mãe lecionava piano quando ela estava me esperando. Então, a
Nossa.
música para mim também sempre, sempre esteve muito presente. Muito, muito.
É impressionante, né, o olhar do bebê, assim, quando você vê que o pai canta ou que, tipo, não tá acontecendo nada, o bebê tá ali. E aí ou a mãe ou o pai cantam, você já vê aquele olharzinho, assim, né, de atenção. Então é essa conexão neurológica mesmo, cerebral, com a música que a gente trabalha.
Não, é verdade, viu? Mas quando é que foi seu primeiro trabalho profissional, né, com a música, né, que ela esteve presente, né? O que que você tinha por desafio? Conta essa história aí pra gente.
Honestamente, foi uma surpresa, porque exatamente pelos meus pais, né, já trabalharem com música, eu achava que isso era deles. Eu achava que eu ia fazer outra coisa. Então, eu fui muito apaixonada por artes visuais, design. Eu achei que eu ia estudar comunicação visual. Só que eu namorava com. Sempre tem um namoradinho no meio, né? O pessoal da música é assim. Eu namorava com o Nissin, que é da banda Oriente, desde os meus 16, 17 anos. Nós namoramos por 4 anos, enfim. E ele me apresentou o universo da produção cultural. Então eu falei o quê? Eu falei, eu vou ser do backstage, eu vou ser produtora de eventos, de shows e tudo mais. E é muito desafiador, né? Então, como eu gostava muito de imagens e de artes visuais, eu fotografava os eventos,
Ai, que legal.
que o Pedro se apresentava. Então, a minha iniciação na música, ela veio de dois ambientes bastante diferentes. O primeiro, da música eletrônica, que eu comecei aí em raves bem nova, com 15, 16 anos, e festivais como Universo Paralelo. E o outro lado foi fotografar os eventos que o Pedro se apresentava. Então, a gente ia para Lapa, a gente via. Eu vi o nascimento da Batalha do Conhecimento com o Marechal. A gente ia na Batalha do Real com o Auri, que apresentava, e eu via o Emicida se apresentar de chinelo havaiana e, enfim, né, levar o público desde sempre, né? O Emicida sempre foi um talento imensurável. Então eu vi todo esse começo ali, essa efervescência da Lapa, um pouco tardia, mas ainda assim ali nos anos 2000. Então o que era desafiador assim era realmente fazer arte no Brasil, né? Eu acho que não tem outra descrição
É
para
verdade.
esse desafio que a gente encontra, que a gente tem que ser muito apaixonado para fazer.
E você canta, você toca alguma coisa? Como é que é isso?
Eu estudei canto, sim. Eu tenho um álbum que eu quero gravar, mas ainda é um projeto, que eu tô fazendo com muito carinho, com muita calma. E não, não toco. Eu sou DJ, né? Então, dizem que DJ não toca nada, só aperta botão. Mas eu sou autodidata num programa de produção musical. Então, eu sou produtora musical também. Mas é sempre uma coisa mais assim, alternativa, um pouco diferente da teoria musical em si. Mas eu tento.
Muito bacana, amiga. Mas vamos lá, olha, falta um pouquinho aqui para terminar esse bloco, mas vamos terminar agora, porque aí a gente começa o outro, tem mais espaço aí para a gente falar mais sobre esse projeto
Combinado.
delas, tá bom? Gente, segura aí
Vamos.
para a gente voltar já já.
Você está ouvindo o programa Making Of, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli.
Outro dia eu saí do trabalho e uma placa me chamou a atenção. Era uma propaganda qualquer de férias, com uma fotona de uma praia. Eu não sei se eu me distraí com a propaganda, só sei que de repente um moleque armado chegou perto de mim e pediu minha carteira. Eu disse que eu tava sem. Aí ele sacou uma arma e de
E
repente
tudo
tudo
se
se
apagou.
apagou.
Quando acordei da cirurgia, senti que aquele dia era o primeiro de uma nova vida. Mudei de trabalho, entrei em forma e nunca mais deixei passar um dia sem agradecer por estar vivo.
Deixe a vida continuar. Doe órgãos. Uma campanha da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. santacasasp.org.br.
Oi, sou a Ana Moser do vôlei. Como jogadora, ganhei muitos títulos, inclusive nossa primeira medalha olímpica no vôlei feminino. Mas como ex, ganhei ainda mais. O sorriso dos 16 mil alunos atendidos pelo Instituto Esporte Educação. Um projeto que transforma crianças e jovens de comunidades carentes em cidadãos participativos. Agora só falta eu ganhar uma coisa, o seu apoio. Acesse www.esporteeducação.org.br e participe.
A gente trabalha na Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180.
Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá.
Você não está sozinha. Liga pra gente.
Parentes, amigos, vizinhos, qualquer pessoa pode ligar 180.
Se você não falar, a violência só vai piorar.
E não é só violência física.
Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência.
E o primeiro passo pra acabar com a violência é ligar 180.
Liga pra gente. Governo Federal.
Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
Aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo a Inuli Mansur, que ela é coordenadora da curadoria musical da 2ID. O papo agora, gente, nós vamos falar sobre um projeto que eu, inclusive, anunciei no primeiro bloco, que é um projeto chamado Beat Delas, que ele é composto por duas playlists. Uma é a Liberdade e Poder, que eu já levantei aqui uns dados, viu, Inuli? Ele tem 2 horas e 47 minutos, né, de música rolando o tempo todo. É muito legal, gente. Tem artistas como a Dua Lipa, a Beyoncé, a Ariana Grande, a Rihanna, a Majur e Linda Quebrada. Essas são algumas das artistas que estão nessa playlist. E tem a outra também, que é o Beat Delas, né, que tem 2 horas e 3 minutos de som rolando, e tem artistas como a Luana Berti, que inclusive a Luana Berti, ela é uma cantora que foi destaque no The Voice 2019, né, e ela é embaixadora dessa campanha, né, do Beat Delas, né? E tem artistas como Mamundi, Majur, Bia Ferreira e Amanda Margalhães. Vamos lá. Yuli, queria que você contasse para a gente como é que foi a concepção desse projeto. Fazer esse projeto, Beat Delas, com essas duas playlists, o que, que vocês estavam pensando?
Nesse ano, o Beat Delas foi um projeto que tentou trazer pautas, trazer esses os nomes que você apresentou, por exemplo, e trazer esses nomes e essas músicas como pautas de pensamento, né? Que eu acho que a Chili Beans é uma marca que vem junto com o tempo. Então, ela está muito inserida, né, nas ideologias contemporâneas. Então, é muito importante a gente falar sobre o que essas artistas representam. No caso da playlist Liberdade e Poder, por exemplo, a Dua Lipa, que é uma diva pop, ela, o que foi falado é que ela não topou performar, né, no show da abertura da Copa do Mundo como um protesto contra o Qatar. A Rihanna, ela mais uma vez surpreendeu a todos nós no Super Bowl, inclusive trazendo um remix de um brasileiro que traz essa representatividade para o Brasil, então que traz esse respeito à música brasileira, né? A Rihanna, maravilhosa, exatamente. E a Beyoncé, que é a diva das divas, né?
Também já esteve no Super Bowl, maravilhosa também, ela com Bruno Mars, sensacional.
Exatamente, mais um álbum incrível, e a música que a gente trouxe dela, né, ainda era da fase do Destiny's Child, dos anos 90, porque para mim aí tem um pouquinho um lado pessoal nessa faixa. Eu sempre fui muito fã da Beyoncé, e essa faixa, ela é parte da trilha sonora do filme As Panteras. E para mim é um hino feminista, assim, né? Do que era falado nos anos 2000, dos anos 90, da mulher ter o empoderamento e a liberdade financeira dela conquistada. Ela fala, eu comprei para mim, eu comprei a minha casa, eu comprei o meu carro, eu não preciso de um homem fazendo isso para mim. Então, essas músicas, elas são músicas de divas pop e elas podem parecer, num primeiro momento, músicas famosas que vão chamar a atenção ou se linkar aos algoritmos, mas, na verdade, elas são músicas que têm muita representatividade poética e política. Então, a gente tentou trazer isso aí também, como esses nomes.
Aí, no no caso, esse trabalho de curadoria, porque vocês foram pesquisar isso, né? Vocês tinham esse mote, vamos dizer assim, né? Do que vocês estavam pensando, né? E vocês foram pesquisar. Quanto tempo vocês demoraram para pesquisar tudo isso? Quantas horas foram dedicadas para isso, né? Se vocês tiveram critérios, né, para estar levantando essas artistas e essas músicas, né? Baseado em pesquisa, ou artistas, né, os artistas também, né, não só as músicas, mas também os artistas. Como é que foi isso? Quanto tempo que levou para fazer isso?
Foi um processo de mais ou menos uma semana e meia. Os tempos de produção, eles variam muito. Como coordenadora da TYD, eu sou muito fã da liberdade criativa, de deixar o pessoal livre para criar, para opinar, para dizer se gosta, se não gosta. Eu participei ativamente dessas duas produções, então tem bastante coisa que eu selecionei para esses projetos. Acho que, inclusive, um dos motivos de eu estar aqui falando sobre o projeto é o fato de eu ter participado, porque muitas vezes eu confio na minha equipe, muito, são maravilhosos, para criar o nosso conteúdo. E às vezes eu estou mais no sentido organizacional do nosso trabalho e menos no criativo. Mas nesses projetos eu participei bastante do criativo. Então foi por volta de uma semana e meia. E como eu mencionei, né, na minha última fala, a gente queria trazer a construção dessa ideia do empoderamento, né, na playlist Liberdade e Poder, e no beat delas a ideia foi um pouquinho diferente, porque quando a gente faz music branding, a gente tem que ornar diversos fatores. Então, ornar, por exemplo, na Liberdade de Poder, outros nomes que a gente não mencionou aqui, mas que acho que vale mencionar, né? A gente também trouxe a Liso, que tem muito a ver com representatividade. A gente também trouxe a Kaliuxis, que está super, né? Hoje em dia lançando outro álbum, Urris, né? E a Lady Gaga, que também diria que é a Madonna da nossa geração. Então, nessa playlist a gente partiu por aí. Poderiam aparecer outros nomes, mas a gente selecionou esses também por um gosto musical. E para que isso combinasse, para que a sonoridade combinasse. E a playlist, o beat delas, o som da Luana, que inclusive foi destaque no time da Isa, né? E aí a gente começa a playlist com uma música que é Dona de Mim, uma versão diferente, né? Com a participação de outras artistas. Mas como ela foi destaque no time Isa, no The Voice, também isso foi... são detalhes, assim, né? Que não necessariamente aparecem. Então é bom a gente ter a oportunidade de falar sobre isso. E o som da Luana, eu como carioca, né, já deu para ver, o som da Luana, ele é um som que tem muito essa pegada, assim, praieira, romântica, de violão, sabe, da batida do violão. Então a gente tentou, a Bia Ferreira que a gente trouxe, a Mamundi, a Priscila Tossan, então são artistas que têm muito essa coisa do violão rasgado, do carioca, da atitude. Então a gente orna a cultura, a gente orna os nomes, a gente orna a sonoridade. Então, no beat delas, tudo veio em volta da sonoridade da Luana, né? E foi um trabalho que a gente fez junto aí, e que bom que ela curtiu. Então, aí durou uma semana e meia.
E me diz uma coisa, tudo bem, essa playlist foi preparada e vocês querem atingir um público, né? Que público que é esse? Porque, na realidade, a gente fala assim, em homenagem às mulheres, mas isso hoje em dia... como a gente tem uma forma de estar levando isso sempre para muita gente, né? A gente não pode falar só para mulheres. Não, eu acho que envolve muitas pessoas, muitos gêneros, vamos dizer assim, né? O que vocês pensaram em termos de público para isso, para atingir esse público?
Olha, eu deixei anotadinho aqui, essa parte eu vou ler, que eu acho que é importante a gente falar, que eu acho que descreve bem o que eu gostaria de responder nesse sentido. Nessa música, a Dona de Mim, essa versão, ela tem até uma amiga me falou hoje essa palavra, eu falei, nossa, palavra perfeita, ela tem um interlúdio que fala, né? Aí vou ler rapidinho. Donas de si, aquelas que educam, aquelas que trabalham, as que são mães, as que não querem ser, as que são trans, as que são cis, aquelas que sabem quem são, aquelas que não se calam, mulheres diversas, unidas em movimento, Mulheres que não têm medo de errar, que se perdem pelo caminho, mas não param. Diferentes, mas juntas, inspirando, conectando, ajudando uma outra a afirmar: sou dona de mim. Então, eu concordo que tem uma série, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas tem uma cena que é uma premiação, que é um prêmio de empresas, é uma coisa um pouco chique, então já é meio que uma sênior, assim, né, digamos, e essa sênior recebe esse prêmio, né, como um prêmio para mulheres daquela empresa ou daquele contexto. 2 minutos depois, em outra cena, essa mulher está no bar e chega a personagem principal e fala: você está feliz de ganhar o prêmio? Aí ela fala assim: olha, legal, agradeço, mas são prêmios como esses que nos separam da sociedade. Quando a gente fala, isso é para a mulher, por que que não é da sociedade? Então, eu acho que o feminismo e as pautas feministas, porque tem diversos feminismos, né? Tem o feminismo das mulheres pretas, tem o feminismo das mulheres LGBTQIAP+. Então, assim, tem diversos feminismos, mas eu acho que o movimento feminista que traz a imagem da mulher, o que fala sobre o que é a mulher, está buscando diversas linhas e maneiras de dizer que estamos aqui. Estamos aqui, somos musicistas, somos coordenadoras, estamos em posição de liderança, estamos dentro dos estúdios, somos mulheres trans, somos mulheres cis. Então, assim, eu acho que é mais sobre construir a ideia de que somos parte da sociedade e deveríamos ser convidadas, independente das nossas diferenças, a continuar fazendo parte. E eu acho que essa pauta é uma pauta muito próxima da Tilly Beans, por a Tilly Beans ser uma marca tão jovem e tão alinhada com essa perspectiva, né, de discutir a sociedade e o futuro, assim, né, de representar isso. Então, não é porque um homem vai entrar na Tilly Beans para comprar um óculos que ele não vai falar: pô, que bacana, olha, tá tocando Bia Ferreira, eu adoro rap. Sabe, eu olho a Brisa Flow, uma artista indígena, sabe? Então, assim, a gente quer trazer pautas que interessem também a homens, que interessem à sociedade no geral.
Muito bom. Nós vamos fazer mais um intervalo, tá? E a gente volta já já com esse papo, que ainda tem muita coisa boa para vocês ouvirem e para ir falar para a gente, né? Gente,
Opa.
só um minutinho que a gente volta já já.
Você está ouvindo o programa Making Of, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Ministério da Saúde, Governo Federal.
Pedrinho tem 9 anos, estuda, pratica esporte e é um candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Juliana tem 17 anos, vai entrar na faculdade de nutrição e sonha acabar com a fome no mundo. Renato tem 14 anos, gosta de experiências e inventos e o seu projeto de vida é criar remédios para a cura de todas as doenças da humanidade. E o futuro das crianças e adolescentes com deficiência? Como será? Depende de nós. Depende de você. Colabore com a campanha da sede própria do Instituto Gabi e garanta um futuro melhor para elas. Ligue 0 operadora 11 5564 7709 ou acesse www.institutogabi.org.br.
O mundo hoje funciona assim. As pessoas trabalham, ganham dinheiro e consomem. Alguns consomem muito e muitos consomem pouco. Todo esse consumo tem seu preço. E para que o mundo não pare, precisamos consumir com responsabilidade. Aprenda a manter esta máquina em harmonia. Junte-se ao IDEC e lute por um mundo melhor. IDEC, 20 anos trabalhando por um consumo justo e sustentável.
Com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
A gente está voltando aqui com o último bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo a Yuli Mansur, que ela é coordenadora da curadoria musical da 2ID. Vamos lá, a gente está falando sobre duas playlists, são playlists em homenagem a mulheres, né? Queria saber, a gente tem a playlist Beat Delas e a outra que é a Liberdade e Poder, né? Que foram essas duas playlists que foram desenvolvidas. Agora, o que diferencia uma playlist da outra em termos musicais? Qual que é a característica marcante de cada uma delas?
Playlist Liberdade e Poder, a gente trabalhou com nomes internacionais e já consolidados na indústria musical. Também tem nomes brasileiros ali, mas, assim, no geral, são nomes bem consolidados. E na playlist Beat Delas, a gente trouxe nomes brasileiros, das meninas que estão em ascensão desde mais ou menos 2010. A gente queria mostrar, não uma diferença, mas uma diferença entre artistas mundiais e artistas brasileiras, apenas no sentido da projeção da indústria, né? Porque a gente quer projetar esses novos nomes, então fazendo duas playlists, uma com nomes muito conhecidos e outra com nomes em ascensão, o que a gente está querendo dizer musicalmente é que esses nomes aqui em ascensão também têm a mesma qualidade sonora e musical de artistas já consolidados na indústria.
Entendi. E como é que essas playlists elas foram divulgadas nos espaços da Tilibins? Qual que era a experiência que vocês queriam estar proporcionando para o cliente?
Eu acho que quando a gente fala de branding, né, é muito importante a gente pensar no espaço da loja, porque hoje em dia o e-commerce é muito forte, né? Até as marcas mesmo já vendem pela internet, então a gente busca no nosso trabalho fortalecer o branding no local. Então, as playlists estão disponíveis, né, no Spotify, para quem tiver a curiosidade de escutar, mas a nossa intenção era trazer essa ideia para dentro da loja. Então, hoje, a Chili Beans, a gente tem mais ou menos 700 pontos, né, em média, com inaugurações futuras, assim desejamos, e nós pausamos a programação da Chili Beans, que é composta por diversos gêneros e energias durante o dia. Então, nós pausávamos a programação de meio-dia às 2 da tarde e colocávamos somente a playlist O Beat Delas, como você viu, tem por volta de 2 horas e pouquinho. E depois, de 4 às 6 da tarde, aí a gente voltava à programação, e de 4 às 6 da tarde a gente colocava única e exclusivamente a playlist Liberdade e Poder. Durante a playlist Beat Delas, e essa foi a maravilhosa colaboração da Luana, muito obrigada, Luana. A Luana fez uma seleção de músicas junto, né, também, das músicas que estavam na playlist. Ela selecionou músicas para que ela indicasse. Então, durante a playlist Beat Delas, aparecia um áudio da Luana falando: "Oi, pessoal, eu sou a Luana, queria indicar hoje para vocês o trabalho da Bia Ferreira." E aí tocava a música da Bia Ferreira.
Inclusive, no Spotify, você escuta essa abertura dela, né?
No Spotify da Chili?
É.
Eu acho que essa é só a música.
Porque, se não me engano, é que eu ouvi a playlist essa da Bert e acho que ela fala alguma coisa no começo, sim.
Então, a gente colocou como vinheta. A gente colocou como vinheta. Aí é isso, se a gente contar, né, por exemplo, são 700 Chili Beans. Uhum. E são 4 horas de programação através dessas duas playlists. Então, se a gente contar que... É um número maior que isso, mas sejamos humildes aqui. Se a gente contar que 10 pessoas escutaram, São 7 mil pessoas por dia que vão escutar, que podem vir a escutar, né, as músicas da Luana, as indicações, a playlist, em diversos pontos do Brasil. Então, o alcance é muito grande. Eu não teria essa métrica exata, mas, assim, com certeza, durante o mês inteiro, né? Então, a gente pode estar falando aqui de seis, talvez 50 mil pessoas escutaram essas playlists através das lojas da Chili Beans no Brasil inteiro, sabe? Então, são números altos, assim, e a gente queria trabalhar com esses números. Mas agora eu estou muito feliz de estar aqui, porque agora a gente pode divulgar o conteúdo na internet e
Ah,
manter ele na história, né?
com certeza, e me diz uma coisa, você tem curiosidade assim, de bastidor, mesmo assim, no momento da curadoria das músicas, da produção disso, né? E até a divulgação mesmo das playlists nas lojas, você tem coisas que aconteceram, que não eram para ter acontecido, ou que de repente aconteceram e, pô, e não tinha nada a ver, né? Você tem alguma história assim, nesse sentido?
Olha, acontece, acontece sim, acontece. Eu brinco aqui com o pessoal de que a gente tenta fazer um mundo cor-de-rosa no music branding. O que que seria o mundo cor-de-rosa no music branding? O music branding, ele é basicamente, né, a conexão entre o cliente e o produto ou a marca através da música. Então, assim, se você entra numa loja e aquela música te desagrada, você vai sair. Você vai falar, eu não quero estar nesse ambiente, porque a gente está falando de sentidos básicos do ser humano. Então, quando a gente fala de, por exemplo, eu não como fígado de jeito nenhum. Se eu sentir o cheiro de fígado, eu já estou em outra sala. Na música é assim, porque a gente está, ok, a gente está falando, né, de gostos, mas na música a gente está falando da audição. Então, se tem um som que incomoda um cérebro, essa pessoa sai. Então, a nossa intenção como profissionais de music branding é sempre acertar. No caso dessas playlists, a gente teve sorte. Não houve nenhum tipo de reclamação, não houve nenhum tipo ah, não, o cliente estava em loja e saiu, a gente recebe esse feedback. Então, assim, foi um sucesso. Fico muito feliz que esse projeto tenha sido um sucesso. Mas somos humanos e música e arte são, enfim, áreas muito subjetivas. E às vezes a gente tem uma interpretação e a outra pessoa tem outra interpretação. Talvez tenham pessoas no mundo que adoram comer fígado. Eu não sei, eu passo. Mas no caso da música, pode ser assim. E às vezes acontece da gente receber um feedback negativo, mas no caso das duas playlists, acho que deu super certo o projeto.
Inclusive, a beat delas é um sonzinho bem gostoso, né? Aquela coisinha que emenda uma na outra e você tá, né, sentindo aquele jogo, né? Ela é bem gostosa mesmo, né? As músicas e o pessoal que canta, né? As artistas que cantam.
Isso, e tem força, né? Porque, por exemplo, a Bia Ferreira, ela é uma ativista, então ela consegue suavemente, né? Eu gosto muito da Nina Simone, e a Nina Simone, ela fala que o artista, ele tem que refletir os tempos. Então, para mim, é um grande talento quando você consegue, de uma forma suave, passar a sua mensagem, sabe? A sua ideologia. E isso, essa energia da playlist foi graças às músicas da Luana Berti, que a gente
Não, e o que é
conseguiu
legal é o
amarrar.
seguinte, olha só o trabalho de história que tem para contar das músicas, né? Porque não é um artista tá lá com a tal música, mas ela não tá lá aleatoriamente. Não, ela traz uma história, ela tem uma bagagem, né? Que isso é
Sim,
muito
exato.
importante, né? Para ela estar tá lá junto com as outras, né? Para fazer uma playlist completa, né? Com, seguindo
Exatamente.
a mesma direção. Isso é muito legal, muito legal.
A gente fica muito feliz quando isso dá certo, sabe? Porque é arte, né? E é uma questão de interpretatividade. Então, quando as nossas ideias ressoam, quando faz sentido para o público, para a marca. Ah, acabei não terminando, né? Então, no mundo cor-de-rosa seria o quê? A gente agradaria o cliente, a gente agradaria a marca e a gente agradaria o colaborador também, né? Porque é o colaborador que vai dar esse feedback para a gente. Tipo, ó, não tá legal aqui em loja, não. Então, eu acho que nessas duas playlists a gente conseguiu fazer esse mundo um pouquinho mais cor-de-rosa, mais agradável para para dentro da Chili Beans, assim, durante esse mês de março.
Muito bom. Então vamos lá, Yuri. Quem quiser conhecer seu trabalho, quiser conhecer a 2ID, saber quais são os produtos, os serviços que ela oferece, quais são as formas de contato?
Olha, da 2ID, nós estamos super presentes no Instagram hoje em dia, com o trabalho da Juliana, que é a nossa diretora de comunicação. A gente está todo mundo muito orgulhoso do trabalho dela, ela tem sido incrível. Então, acho que o Instagram é uma rede aí que está representando assim maravilhosamente bem como a gente se posiciona, como a gente se comunica, a nossa faixa etária, porque somos jovens, sim. A nossa energia, sabe? Eu acho que o Instagram da 2ID representa muito a nossa energia e as coisas que nós gostamos. Para saber um pouquinho mais da 2ID em termos de business, né? Em termos de empresariais, eu acho que podem acompanhar o nosso trabalho no LinkedIn e também no nosso site. Tem lá as nossas cases, os clientes que estão trabalhando com a gente atualmente. E estamos crescendo, estamos muito felizes com isso.
Bom.
Em relação a mim, esse é o meu nome, é um nome muito X, né? Eu acho que se jogar no Google, acha até
É
meu
um nome
endereço. Vou tirar,
ótimo,
vou tirar.
maravilhoso seu nome. Seu nome é nome de artista,
Ah.
Yuli Mansur. É maravilhoso, maravilhoso. Mas você está no LinkedIn, que eu te encontrei lá, você também está no Instagram, né?
Eu sempre fui muito assim presente na internet, eu sempre achei fascinante o alcance da internet, até obrigada por ter comentado sobre um pouquinho da minha bio. Eu consegui tocar internacionalmente e levar som brasileiro para a Europa e para outros lugares no mundo, para o México, que eu fiquei muito feliz também, graças à internet. Eu tenho o meu SoundCloud, que é também Yuli Mansur, barra Yuli Mansur, e através da internet eu marco presença.
Ah,
E
muito
esse meu
bom.
nome já é artístico, já é um código,
É
então tá lá.
verdade, é verdade, é verdade. Mas olha, muito obrigada, viu? Foi muito legal o papo, viu, Yuri? Sucesso para você, para vocês aí na 2ID também, viu? Que as coisas
Obrigada.
sejam maravilhosas daqui para frente, que vocês cresçam mais ainda, viu?
Regina, eu estou lisonjeada pelo seu convite. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo valor que você está dando ao nosso trabalho. E a gente só tem a te agradecer e espero que outras pessoas voltem para falar um pouquinho mais das nossas peripécias.
Muito bom. Mas então vamos lá, gente. Eu preciso passar uns recadinhos para vocês agora. O programa Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, na rádio, para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver programa novo, você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Yuli!
Tchau, tchau. Obrigada.
Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.